Bom, classes e métodos finais. Você pode declarar que sua classe é final, ou seja, sua classe não pode ter subclasses, como no caso da classe String do Java, ela não pode ter subclasses. Existem duas razões que você pode querer fazer isso. Razões de segurança, como eu falei para vocês, no caso do String, e razões de projeto. Você fez uma classe que você não quer que ninguém modifique, por uma razão de projeto qualquer. Porque você acha que ela é a melhor implementação possível, ou por alguma outra razão de projeto. Então você declara ela final. A mesma coisa com os métodos. Você pode usar o keyword final num método indicando que o método não pode ser overridden. Realmente, sobrecarregado eu não vou usar. Então eu vou ficar overriding, overridden. Porque sobrecarregado eu acho uma tradução horrível. Bom, mas vocês entenderam, né? Se tem final, você não pode fazer um override naquele método. O método é final, você deriva uma classe, você não pode ter um método com a mesma assinatura. Beleza? Bom, eu tinha falado das classes abstratas. Uma classe abstrata é uma classe que contém pelo menos um método abstrato, ou seja, um método sem implementação. Nesse modo, uma classe abstrata ela pode definir uma interface de programação. Quando você está definindo métodos abstratos e não está dando a implementação dele, você está, na verdade, definindo uma interface de programação que as suas subclasses vão ter que honrar. Você então vai prover todas as subclasses com todos os métodos necessários para implementar aquela interface de programação. No caso da interface daquele método gráfico, eu vou ter uma interface de programação para implementar métodos gráficos, draw, sei lá, size e por aí vai. E as subclasses vão ter que implementar aquela interface. Então eu estou aumentando o nível de abstração. Eu estou colocando uma interface, métodos que todo objeto gráfico pode ou deve implementar, aliás, que deve implementar, não pode, e estou deixando isso para que outras classes implementem. Então isso é uma interface de programação. A desvantagem. Como eu falei para vocês, uma classe abstrata vai prover um modo de representar objetos num nível conceitual mais genérico. Então lá eu tinha elemento gráfico. O que é elemento gráfico? É uma coisa abstrata. Você não pega um elemento gráfico, para você, desenha um elemento gráfico aí. E ele desenha um elemento gráfico. Então é uma coisa de mais alto nível. Você consegue trabalhar num nível mais abstrato. Por exemplo, eu posso ter uma classe chamada Animal. Animal. E aí posso ter um método que é som. Aí quando você põe som, ele dá o som que aquele animal faz. Ele toca o som, muge, pia e por aí vai. Então isso é abstrato. Se eu disser para ele, de novo, tem um animal, me diga o barulho que esse animal faz. Ele não vai poder dizer isso, porque desse nível de abstração, animal, você não sabe ainda que animal é, você não pode dizer que barulho ele faz. Mas você sabe que todo animal faz um barulho, então a gente pode definir essa função nesse nível de abstração, esse método.
E a subclasse vai herdada classe abstrata?
Como?
Fica a subclasse vai herdada classe abstrata?
Todos os métodos, os abstratos e os não abstratos. Só que os abstratos, ela vai ter que fazer o overriding. Obrigatoriamente. Ok? Por exemplo, no nosso exemplo de uma biblioteca gráfica, a gente criou esse objeto GraphicObject, para representar um objeto gráfico. E as implementações estão nas classes que derivaram dele. Então eu tenho aqui o objeto gráfico, eu tenho, derivo um retângulo, e no draw lá eu desenho um retângulo. No line, a mesma coisa, desenho uma linha. No bezier, uma linha bezier, e no círculo, um círculo. Então quando eu defino um método, uma classe derivada de gráfico, eu tenho que implementar essa interface de programação, que é a interface de programação de gráficos. Desenhe, mexa, espelhe, estique, por aí vai. Então eu vou ter que fazer uma implementação aqui embaixo. Eu tenho duas vantagens, vantagem arquitetural, ou seja, eu vou definir os métodos aqui em GraphicObject, onde eles devem ser definidos. Do ponto de vista de abstração e lógica, o draw deve estar aqui, afinal, círculo tem draw, bezier tem draw, line tem draw, retângulo tem draw. Então, isso é uma pista que esse método deve ser definido numa classe Python. Então, ele é definido aqui, onde a lógica mostra que ele deve ser definido, apesar de não ter uma implementação. E a segunda vantagem qual é? Digamos que eu terminei esse programa. Está desenhando linha, quadrado, círculo, faz parte de um editor. Mas eu coloquei no mercado, foi um bom sucesso. E aí os clientes dizem, ah, agora a gente quer que desenhe figura, GIF, a gente quer decorar. Aí eu chego, derivo uma classe nova aqui chamada figura, e ela tem um draw, quando eu chamo um draw, eu desenho a figura. E quando eu projetei essa classe GraphicObject, eu nem sabia que ia ter uma classe figura. Não sei se dá para vocês verem a beleza disso, porque as outras linguagens antes, você não podia fazer isso. E eu trabalhei com essas linguagens antes, e uma das características que eu achava mais interessante, logo quando eu comecei a trabalhar com linguagens orientadas a objetos, era essa possibilidade. Você desenhar uma interface, uma classe, onde você tem métodos para desenhar ou para fazer alguma coisa. E depois, do programa pronto, debugado, funcionando, você poder acrescentar uma nova classe que deriva dessa e reimplementa os métodos, você coloca dentro do programa e funciona, para mim é uma coisa assim muito interessante. Então eu chego aqui, coloco figura, figura entra como objeto gráfico, para o programa que eu escrevi aqui não interessa que existe figura, interessa que figura é um elemento gráfico, então eu posso chamar todos os métodos de elemento gráfico. Eu coloco aqui e imediatamente isso começa a funcionar como se, quando eu estava fazendo o programa original, eu tivesse pensado nisso.